Estamos em meio ao caos, presos no crossover de Mad Max com The Walking Dead. A crise político-econômica no Brasil ganhou um novo capítulo com a paralisação dos caminhoneiros. Estamos sem combustível e enfrentando problemas nos serviços públicos de transporte. Faltam alimentos nos supermercados, sacolões e mercadinhos, e o pouco que tem está com preço inflacionado. Mas futebol nós temos. Mesmo com alguns pedidos de adiamento da rodada, os jogos foram realizados. Teve combustível para os aviões das delegações dos times. O torcedor que se virasse para chegar ao estádio, né? Agora fica a provocação. Precisamos mesmo de futebol neste momento? Futebol é o ópio do povo, o tal pão e circo. Em ano de Copa, essas frases são ainda mais ecoadas por aí. O futebol já serviu à ditadura militar como instrumento de alienação durante a Copa de 1970. Pra frente, Brasil, salve-se quem puder. O episódio número 8 do podcast das Marias vai falar sobre política e futebol e as atrapalhadas da CBF em liberar ou não os suplentes da lista do Tite. Ah, e tem ópio também. Vamos falar da última rodada do Brasileiro e da nossa suada classificação para as oitavas da Libertadores. Vamos celebrar esse momento antes que o Brasil vire de vez um apocalipse sinal e antes de enlouquecermos como Capitão Curtis. O horror. O horror. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou a Luciana Boá.
Eu sou Samantha Santos e está começando o 8º episódio do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
Então, meninas, começando agora o 8º episódio, estamos sem combustível. Como que tá aí a vida de crise?
Nós chegamos na reserva, vimos que tinha um pouco de combustível na reserva, engatamos uma vitória.
Engatamos a vitória.
Vitória importante, hein? Muito boa.
Gol do Bruno Silva, gente. Em tempos de crise acontece cada coisa absurda.
Certeza que ele encheu o galão ontem. Ai, meu Deus do céu.
Ai, que terrível.
Ah, Luciana.
Desculpa.
Não conseguiu, gente, segurar o... essa.
Não, o brasileiro é bom, né? Que em momento de crise a gente só faz piada, tá ótimo.
Sensacional.
A gente não tem combustível, mas tem muita piada com galão, gente, né? Isso aí dá pra
fazer. O Everton Ribeiro que o diga.
Pois é.
Ai, que saudade do meu ex, enfim. Mas aí, Cruzeiro e Santos, jogo hoje pela... Qual rodada, gente? Eu esqueci.
7ª rodada, né?
O que vocês acharam do jogo? Foi um jogo bem chato, né? Como tem sido muitos jogos do Campeonato Brasileiro, mas conseguimos aí mais uma vitória, contabilizando aí pros 45 pontos.
Então, eu já esperava, assim, um jogo chato, porque quando vejo dois times que jogam mais ou menos do mesmo jeito, com a mesma necessidade de placar, é o que eu espero. E assim, Santos e Cruzeiro têm o mesmo tamanho, o mesmo peso da camisa, assim. A gente sabe que eles podem estar numa posição melhor na tabela do que estavam. Então, eu esperava que os dois times tentassem ganhar. E justamente por isso, o jogo seria feio, porque do nosso lado é o Mano Menezes.
Gente.
Assim, ele não ia arriscar muito, mas querendo a vitória, assim como o Santos também ia querer. E vocês viram isso também?
Eu também vi assim. Além do banco de reservas não ter nenhum velocista, né? Foram dois goleiros, dois laterais esquerdos. Apesar de que o Patrick Bray, como diz a Rafa, ele também, pelo que eu entendi, pode também jogar pelo meio porque ele é velocista. Mas, mesmo assim, eu, sendo Mano Menezes, eu não espero muita ousadia, nem nada disso não. Foi um jogo bem ruinzinho, o Cruzeiro perdeu muitas chances de gol, mas eu concordo no que a Luciana disse. Era um jogo parelho, né? Mas pelo menos foi 1-0, subimos na tabela.
Mas falando do banco, né? Quem nos salvou desse jogo foi realmente o banco. Daniel entrou muito bem. Assim, nas opções de atacante que o time agora tem, o Daniel talvez represente mais velocidade, né? Porque o Sobis seria um atacante mais velocista, mas ele... acho que o Sobis... ele tá esforçado, mas não sei se é falta de sorte, é porque ele tá ruim mesmo, né? Aí o Daniel entrou muito bem. Aí não sei se vocês repararam no lance do gol. Ele deu um chapéu maravilhoso no meio de campo, não sei quem. Aí iniciou o contra-ataque, tocou pro Robinho e foi uma defesaça do Vanderlei. Escanteio. O Robinho mandou na cabeça dele, ele desviou pro Bruno Silva e foi gol. Então, acabou sendo Raniel e Bruno Silva, os dois que saíram do banco, né? E deram a vitória, no fim das contas. Parabéns, mano. Grava isso, porque
Mas o Sobis foi bem hoje, vocês não acharam que ele foi bem, não?
Movimentou bastante.
Pra mim, eu achei ele esforçado.
É, ele movimentou bastante, né? Ele tava buscando... eu acho que ele tá com uma má sorte, né, gente, há alguns meses. Né? Eu tenho que lembrar que foi o Sobis que salvou o Cruzeiro na quarta-feira, na terça-feira, tirando aquela bola que seria o empate do Racing, né?
Foi bem bonito
o
lance.
Então, assim, acho que ele tá esforçado, ele tá com essa má sorte mesmo de não acertar o gol. Essa fase de má sorte já tá durando um tempo, né?
Pois é, e tem muito que falam sobre vontade, né? Pô, eu não vejo o Rafael Sobis como uma vontade mesmo. Eu não vejo, sim. Mas ele tá ruim. Ele tá com falta de sorte. Ele tenta, ele vai lá, briga e tal, mas não tá sendo suficiente. É o caso, assim, muita gente fala, faltou vontade. Talvez pra ele esteja sobrando vontade e tá faltando futebol no momento, né?
O esquema também não ajuda muito, né, Luciano? Tem horas que ele tem que ser secretário de lateral... E o Sobis já tá com 31 anos, né?
Eu amo esse conceito, secretário de lateral.
É, mas eu acho que às vezes ele é muito secretário de lateral, que não é a dele. Mas ele tem crescido nos últimos jogos, contra o Racing ele ajudou, eu acho que hoje ele também foi bem. Então, assim, tomara, né, que ele continue aí nessa crescente, vamos dizer assim, perdeu um gol feito hoje. Mas ele pelo menos tem tentado, né?
É, a gente precisa de alguém, de rodar esse banco, esse ataque também, porque o Sassá, ele tá pesado, né? O sentimento que eu tenho é que ele tá, sei lá, você tá além do peso, você tá fora de ritmo ainda, ele tá lento, pra fazer uma virada de bola ele tá muito lento. E o Raniel, que pra mim hoje é o melhor atacante do Cruzeiro, mas que também tá voltando de lesão e, como sabemos, o Mano é aquele técnico que não gosta de colocar de vez o jogador que tá voltando de lesão, não, vai colocando aos poucos. Então até o Raniel conseguir provar pro Mano que ele tá em condições, sei lá, já ganhou o Hexa, talvez, né, vai demorar um pouco. Mas assim, eu acho importante então que o Sobis mostre essa vontade, que seja uma opção também ao Sassá, que de fato ele tá um pouco lento.
Hoje eu até brinquei também no Twitter, que às vezes eu vejo o Sassá, que sabe a lei de física, ação e reação, sabe? Que todo mundo fala, se você dá um soco na parede, ela vai reagir com a mesma força. Às vezes eu vejo o Sassá chutando a bola e acaba que a bola reage também pra ele com a mesma força, mas acontece que ele cai com essa força da reação da bola. É incrível, gente. Se vocês repararem, ele chuta e cai.
O Sassá cai muito, né? Não é pouco que o Sassá cai, não.
Não, ele caiu no jogo de terça-feira. Assim, ele tentou chutar e caiu. Assim, a gente não sabe nem se foi uma simulação, igual esse povo que perde um gol feio e finge que cai. Ah, meu Deus, caí. Por isso que eu não fiz o gol. Mas eu acho que não, ele de fato... eu gostei dessa teoria da ação e reação, porque eu acho que é isso mesmo. Ele faz uma força absurda pra cair.
A bola fica com raiva dele, né? Sei lá.
É. E hoje pode ter sido o primeiro jogo sem Arrascaeta, o primeiro do resto das nossas vidas, assim, sem o Arrascaeta. O que fazer sem Arrascaeta esse ano, meninas?
Eu sinto muito pela... a falta do Arrascaeta, porque querendo ou não, ele era o único jogador de velocidade. O jogador que fazia bem a ponta, que ia alternando, rodando toda a grande área, né? Dá uma dor no coração intensa, porque a gente sabe que o Cruzeiro não tem outro velocista. Tirando o Rafinha, mas que não tem a técnica que o Arrasca tem. Então, assim, hoje foi um jogo que a gente já pôde perceber as dificuldades que o Cruzeiro teve. O time não foi mal, mas como a maioria dos jogos, a gente pode perceber que, assim, o time não é incisivo. E não tem aquele jogador driblador e técnico. Não adianta ser só velocista, né? A gente pode falar do Elber, que era o maratonista, e não resolvia nada. Mas me dá uma dorzinha no coração pensar que esse jogo já foi uma prova pra mim de que o Cruzeiro precisa urgentemente, ou ele sobe alguém da base, né, coloca os meninos pra jogarem, ou vai ter que contratar, senão a gente vai ter sérios problemas.
Eu vejo assim, o Arrascaeta, sempre pela qualidade dele, Ele é a nossa válvula de escape, né? A gente sabe que o Arrascaeta pode estar apagado por um tempo, mas do nada ele faz uma jogada genial. Ele consegue uma arrancada e vai dar assistência para alguém, manda o jogo lá para frente. Se o jogo tá embolado no meio, ele consegue escapar ali, sabe? Assim, e às vezes faz necessidade um lance desses em um jogo complicado, igual nesse jogo contra o Santos, o Raniel precisou de fazer isso. Sair, inclusive teve muitos chapéuzinhos hoje, né, no jogo. Mas o Raniel, ele acabou...
Teve caneta e chapéuzinho.
Pois é, caneta do... Foi do Edilson, né?
Edilson.
É, e teve uma jogada linda também do Henrique, mas assim, você não espera isso desses jogadores, mas o Arrascaeta acaba que a gente sempre esperava. O jogo tá truncado daquele jeito, é, jogo de xadrez no meio campo, mas ele ia lá e derrubava todo mundo, né? É, isso que eu vou sentir mais falta da Arrascaeta. O jogo pode estar uma merda, mas eu tenho esperança naquele pontinho. Hoje, assim, é, contra o Santos eu via... Eu me surpreendia, na verdade, né? Contra o Santos, eu não esperava que o Henrique saísse pela direita e acabasse tocando para o Sobis, quase fazendo gol, sabe? E do Arrascaeta eu espero que isso aconteça.
O Henrique de ponta, eu nem acreditei no que eu tava vendo.
E o Arrascaeta que talvez tenha, né, se despediu, talvez tenha se despedido do Cruzeiro na terça-feira e não fez uma partida muito boa, né? Não era uma partida, talvez, que ele tinha em mente para fazer como sendo a última vestindo a camisa do Cruzeiro. E bora falar então de Libertadores aqui para comemorar oficialmente a nossa classificação para as oitavas, gente? Depois de tanto sufoco, tanto sofrimento e tanta incerteza.
Vamos falar de Libertadores, mais interessante, né? Foi um jogo mais interessante, eu achei.
Não, foi o melhor jogo do Cruzeiro do ano. Foi um jogo bom, assim, né? no primeiro tempo que estava... Aliás, no segundo, né? Quando o Haas começou a apertar a gente, eu fiquei imaginando, gente, pra quem não torce pro Cruzeiro nem pro Haas, ainda tá sendo um jogaço. Porque pra gente, a gente tá passando é um cagaço mesmo.
É verdade.
Nó, aquele jogo, meu Deus do céu, coração ali. Rapaz. A torcida toda tava muito nervosa, inclusive, né? É, nós três, que estamos no Brasil neste momento, fomos ao jogo.
Como é que é, Luciana? A frase?
A Samanta daqui a pouco vai vir, né, Samanta?
Como é que é a frase que você falou pra mim lá na arquibancada?
Não adianta cornetar sobre o leite derramado.
Luciana, para de cornetar, Isabela. Eu falei, mas eu falei, eu avisei.
Não, vamos explicar o contexto. No final do jogo, aquele lance que o Dedé tentou sair... É, por baixo, acabou entregando lá e foi falta. Aí a Isabela, viu? É isso que eu reclamo do Dedé, que ela falou até no episódio passado. Acho,
foi,
né?
É.
Aí, ela reclamando tal, bateu a falta e saiu, aí ela virou pra mim, é isso. Calma, Isabela, não adianta cornetar sobre o leite derramado. Eu achei uma frase assim, saiu sem querer, gente.
Essa frase foi sensacional, pelo contexto da história e tal. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei, gostei dessa frase, Luciana.
É, o início do jogo, eu fiquei sem acreditar no que tava acontecendo, né? Eu fiquei, tipo, não era isso que eu esperava do jogo. Depois acabou virando mais o jogo que eu tava esperando mesmo. É, me deu uma esperança ali de uma goleada que eu não tava esperando de jeito nenhum que acontecesse. Aí ficou aquele jogo que... E aí eu comecei a ficar com medo mesmo.
Chegou um momento que eu tava contabilizando quantos gols o Vasco tava fazendo. E falei, ah, meu Deus, gente, faltam 19 só pra tirarem a gente da...
Misericórdia.
Se a gente tomar mais um gol, né? Tipo assim... Aí, nossa, gente, se o Vasco fizer mais 19 gols em cima da Universidade de Chile, a gente vai tomar aqui a virada do Racing e tal. Porque foi assim, o jogo começou tão pilhado e até o segundo... Aí a gente fez 2 gols. E depois teve o gol também anulado do Sassá. Eu falei, nossa, vai ser 7 de novo e tal. E depois a gente tomou, né, o gol do Racing. Começou aquele sufoco e assim, gente, a gente vai perder.
Gente, a bola na, né, trave. Gente, meu Deus do céu.
Gente, aquela... No, gente,
eu
aquele
gol. Os 5 minutos que ela viajou até bater na trave ali... Não ouvia nem...
Sim, ela foi em câmera lenta.
Gente, eu até reparei a imagem depois. Isso é muito engraçado. Dá pra ver, assim, a bola viajando e a torcida no fundo, ninguém mexe nada. Um homem mexeu, assim. Ninguém mexe nada, fala nada.
Todo mundo pensa, caramba, ué.
É, nenhum ventinho passava.
E, gente, a torcida deu um show também, né, terça-feira.
Foi bonito. Foi bem bonito o final.
Pilhadaça a torcida, foi.
É, a torcida realmente estava bonita. E aquela parte das luzes, vocês repararam também, foi bem bonito, porque geralmente, assim, esse negócio das luzes, vocês lembram? Surgiu mesmo em 2015, assim, na torcida do Cruzeiro, combinaram no jogo contra o River na volta, de usar até um aplicativo, usar isso antes do jogo começar, foi muito bonito e tal. Aí em outros jogos acontecia também, quando a torcida gritava zero, aí o povo ia acendendo e tal. Aí no jogo contra o Racing começaram a surgir do nada, né, as luzes. Não foi nada combinado, foi entre uma música e outra, de repente foi surgindo. Vocês repararam isso?
Eu reparei também. Quando eu olhei pro amarelo, pro laranjado, né? Falei, gente, o que tá acontecendo? E ficou bem bonito, assim, pra quem tava no estádio, eu acho que pra quem tava na TV também, deve ter sido muito, muito legal. A torcida fez a sua parte, né? Todos estávamos muito tensos, mas é como a gente sentiu que o Cruzeiro, nos minutos finais, estava com algumas dificuldades, principalmente cansaço, acho que foi até um combustível a mais, né? Porque começou, acho que com 35 minutos... E o Cruzeiro tomando uma certa pressão do Racing e tudo, perdeu o gol, o Raniel perdeu um gol, né? Então, assim, foi bem legal, a torcida fez bem a sua parte.
É, foi começando aos pouquinhos, né? Foi tão bonitinho, porque eu também tava no amarelo e fui vendo, assim, algumas poucas luzinhas e do nada foi o Mineirão praticamente inteiro. Agora eu não sei de onde começou. Se foi do amarelo, se foi do laranja. Até o meu irmão tava no laranja, eu perguntei como é, começou do seu, começou do meu? E o meu irmão, não, no amarelo tinha umas pequenininhas também, depois foi crescendo. Então, assim, não interessa também de onde começou, mas começou de uma forma tímida, eu acho que foi até uma orgânica mesmo, foi nenhuma torcida organizada que puxou, talvez. E depois tava todo mundo, né? E ficou lindo. Eu sempre fico com um pé atrás com esses strobolets, sei lá como chama aquele aplicativo, que sempre zica, porque eu tenho também aquele jogo do River na cabeça, assim. Mas não, é bom que também tira essa zica das luzinhas, né, da lanterna. Deu certo e ficou bonito o Mineirão.
Ficou muito bonito. Eu que, né, tem muito tempo que eu não vou no Mineirão, porque não tô morando aí mais. Cara, eu fiquei muito emocionada e fiquei, assim, simplesmente louca pra ir no Mineirão logo. E aí, quarta-feira, estarei aí e não sei nem se vou conseguir ir no jogo. Porque eu não sei como que vai estar a questão de gasolina, essas coisas. Mas eu fiquei muito emocionada e muito animada pra ir no Mineirão.
Podcast das Marias.
Então, assim, né, o celular vai estar carregado pra acender a luzinha, mas a gente não sabe se vai ter combustível pra ir no jogo quarta-feira. Sim, hoje mesmo não teve, né, no domingo mesmo não teve ônibus em Belo Horizonte. Amanhã tá previsto uma escala também de sábado ou de domingo, de final de semana. Então, vai saber o que esperar de quarta-feira, né? Tá difícil até programar mesmo a ida ao estádio na quarta-feira. E muitos, né, muito se falou também da possibilidade da CBF adiar a rodada desse final de semana por conta da crise dos combustíveis, da falta de combustível, por causa da greve dos caminhoneiros. E a CBF falou, não, tá garantido e tal. Inclusive o Sport pegou um voo super atrasado, chegou tarde em São Paulo, tiveram menos de 24 horas. Na verdade, tiveram pouco tempo, chegaram no sábado de manhã a São Paulo para o jogo, que seria às 19 horas. Eles pediram o adiamento, a CBF negou e eles tiveram que jogar mesmo com um curto período de descanso, né, pós viagem. Mesmo assim, ganharam, o time ganhou do Palmeiras, né? E o que vocês acham, gente? É hora mesmo de ter futebol? Futebol é uma prioridade agora, né? A gente tá imaginando, tanto faltando combustível. Durante a transmissão do jogo Santos-Cruzeiro, a gente tava vendo o embarque da seleção, né, pra Londres. Eu achei, então, assim, gente, que time horrível, né? Todo mundo vendo voos sendo cancelados, pessoas com medo de viajar e eles ostentando. Hoje, viajar de avião, de carro, virou ostentação. Eu fico imaginando também, assim, por que não ter adiado essa rodada? Porque, ok, né, vai ter combustível para os aviões em que vão viajar as delegações, os times e tal. Mas e o torcedor? Como que está sendo para o torcedor ir para o estádio sem transporte público funcionando perfeitamente e sem combustível? Né? Será que eles não pensaram? Lógico que eles não pensaram, né? No viés do torcedor. Né? A quem interessa manter essa rodada do brasileiro e a próxima também? Diante desse caos. O que vocês acham disso?
Oh, e até mesmo para a imprensa, né? Vimos nesse jogo contra o Santos que apenas uma rádio foi lá transmitir o jogo. Pode ter o debate de ser o Santos em São Paulo, porque eles não mandaram esse jogo na Vila Belmiro, né? Então em São Paulo, se a rádio não teve essa prioridade, mas na minha visão, eu acho que eles optaram por não ir justamente por causa do combustível. Porque mesmo em meio à discussão de futebol, nós estamos vendo que a nossa vida é mais importante. É igual, estava comentando com as meninas em off, né? Que no Esporte Espetacular de domingo também foi transmitida apenas a Fórmula 1 e o resto do programa foi falando da greve dos caminhoneiros pelo resto do Brasil. Ou o Globo Esporte não passou ontem. O Globo Esporte na sexta-feira foi... Ó, o Globo Esporte não passou no sábado. Na sexta-feira ele foi interrompido para um discurso do presidente. Assim, eu acho que a população vê que a prioridade... Até o jornalismo vê como prioridade a manifestação. Porém, a CBF, eu acho que por muito... Até por pressão publicitária... Quer manter como se nada tivesse acontecido. Quer dar um banho no avião que a seleção quer viajar, enquanto não tem combustível para a aeronave viajar. Mas a população e a imprensa veem diferente, porém publicidade, não.
A gente fica falando muito de Série A, Série B, mas também teve uns entraves aí na Série D. Tô vendo aqui a matéria no Globo Esporte. Que o 4 de julho teve uma rota alterada, atrasa o voo em 7 horas. Aí que a previsão era para sair de Brasília rumo a Palmas às 9h30, mas sem combustível suficiente, logística é mudada, né? Então o time pega um voo do Rio de Janeiro para abastecer e cancela o último treino. Então, assim, os caras tiveram que abrir mão de um último treino para poder dar tempo. Também teve um outro jogo aqui, tô tentando abrir, que também é de Série D. Que é do Nacional, que ele abre mão do avião e vai, opta mesmo por fazer a viagem de ônibus, né? De Manaus a Boa Vista. É chão.
É surreal que a gente enxergue, né? Ou que a publicidade enxergue o futebol como prioridade, né? Os contratos como prioridade. Porque nós vivemos hoje um caos, a verdade é essa. E até que ponto, quando a gente vê uma aeronave decolando com a seleção brasileira, sendo, sei lá o que era aquilo, tomando um banho de azul, de amarelo e verde, né? De verde e amarelo.
Gente, breguíssima, diga-se passagem.
Mas assim, eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque o tamanho da alienação que eles querem que as pessoas vivam, porque... Pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Aí, assim, você olha, você fala, gente, a quem eles querem emburrecer? Porque é emburrecimento, né? E vocês já comentaram aí a questão do combustível, as pessoas com medo de viajar sem saber se vão ter condições. E aí você enxerga isso, aí tem uma rodada de um campeonato, e aí ao mesmo tempo que está acontecendo a rodada, eles estão dando um banho no homenagem, né? Como foi dito no Globo Esporte. Até que ponto isso é interessante? A quem interessa esse tipo de coisa? Eu acho que foi péssimo o timing, foi horroroso. E não era pra ter futebol, né, gente? Não era. O futebol não está acima de nada. E aí você começa a pensar, né, em o que nós somos hoje como sociedade e cada um defendendo o seu interesse, mas é... É um pouco bizarro o que aconteceu hoje. Confesso pra vocês que quando eu vi aquele banho, então, eu falei, gente... E o Parreira já disse, né? A instituição, a CBF é a instituição que deu certo no Brasil, né? Imagina se fosse a que não tivesse dado certo.
É, e tem pessoas, tipo, atletas, né, técnicos também, criticando essa situação. O Fred, né, a Isabela estava comentando aqui sobre o Fred, que se posicionou nas redes sociais.
É, o Fred, ele acabou de postar um texto, né, no Facebook, em que ele diz que se sente representado pela categoria dos caminhoneiros, e dizendo que eles precisam de apoio, e que a resistência deles, né, precisa de contar com o nosso apoio. Eu acho muito interessante porque é muito bom ver que os jogadores não estão alienados, né? A gente sempre diz que a grande maioria ou uma parte é alienada. Então, assim, quando você vê um texto desse, ah, porque foi o assessor, tudo bem, mas o assessor soube ali expressar um desejo do atleta em se posicionar, porque muitos preferem não entrar nesse mérito, né? E também teve o Eduardo do Coritiba, né? Eduardo Batista, que disse que o futebol para ele era o mínimo ali, né? Que ele não tinha sentido. Ele falou, olha, não tem sentido ter rodada, né? Chamou a atenção dos políticos, chamou a atenção da sociedade para a questão do voto também, que as pessoas precisam ser um pouco mais conscientes na hora de votar, fazer o papel de cidadão. Então, eu fico muito satisfeita de enxergar que os atletas estão tomando coragem em se posicionar, né? Não estou falando aqui de partido A ou B, mas de posicionar de uma situação que está acontecendo no país e que a gente não pode simplesmente ignorar por conta do futebol, né? Não há mais espaço para isso, para essa alienação. Ah, porque o futebol não está inserido na sociedade ou ele é o lazer das pessoas. Então, foi bem interessante essa nota do Fred, eu achei bem pertinente. E do Eduardo também, na coletiva que ele deu, acho que foi ontem, falando sobre essa questão da, né, de como está a situação do país hoje.
Mas aí, deixa eu fazer é porque eu não, sinceramente, eu fico dividida, tá? Eu vou ser muito sincera. Eu fico dividida porque grande parte de mim, por exemplo, eu acabei de contar a situação de que eu tô indo pro Brasil, né? Chego terça-feira e eu, como uma torcedora apaixonada que tá longe um ano e meio do Brasil, tô louca pra que aconteça o jogo de quarta-feira pra eu poder ir. E eu sei que isso é uma parte completamente, como fala, nada racional de mim falando que, acima de tudo, eu quero ver o Cruzeiro. Mas eu entendo tudo que vocês estão falando e eu concordo que futebol tá longe de ser uma prioridade. E tudo. Mas tem um outro lado, e eu vou fazer o advogado diabo aqui, que eu quero saber também qual que é a opinião de vocês, no sentido de, beleza, a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Como que vai isso vai ser resolvido, e não sabe quantos jogos, de repente, teriam que ser adiados. Como que vocês acham que eles iam ter que resolver isso? Como que vocês acham que é o melhor jeito para ser resolvido? Porque se você adia um jogo, você tá atrapalhando todo um planejamento, certo? Então, o que vocês acham? Como que vocês acham que isso seria resolvido depois, se tivesse vários jogos adiados? Principalmente no ano de Copa, que a gente não tem nem calendário, para falar a verdade. Não tem nem calendário para futebol direito.
Eu vejo assim, quando você chegar, vai ver essa diferença. A gente não tem jeito de ir a um estádio, por exemplo. Não tem. Eu, de onde eu moro, para ir no Mineirão, de ônibus, o ônibus agora tá com um horário de domingo, por exemplo, eu chegaria em casa 2 horas da madrugada, mas o ônibus só vai sair a partir das 4 da madrugada. Então, se tem um jogo na quarta, eu não poderia ir. Tá, tem a transmissão da TV, mas e quem trabalha pra TV? E o cinegrafista, como ele vai chegar? E outra coisa, tá a ponto de ter desabastecimento de comida também, assim. O povo alarma bem mais, claro que, assim, quem faz compra de comida pode ter mais para uma semana, ainda tem supermercado. Mas a gente tá no nível que estamos com medo, entendeu? Então, na medida que tem comunicado para economizar água, porque não tem produto químico para limpar água, o combustível nem se fala. Acabou o gás de cozinha. Não tem mais gás de cozinha para distribuição. Assim, aí você vai colocando na lista. Minha prioridade é acordar de manhã, tomar banho, poder comer. O jogo não é nada, entendeu? Então, assim, que eles pensem de adiar uma rodada para colocar no meio do ano ou até acabar o brasileiro, na minha visão, entre tomar banho, comer, andar, eu acho mais importante isso do que o jogo, sabe? Eu realmente, assim, tem questão de patrocinador e tal, mas isso eles poderiam resolver, sabe? Porque uma questão é o futebol e outra é a nossa vida. É a vida de uma sociedade inteira, sabe? Então, assim, chega... Fica alarmante a situação pra gente, sabe?
É, não, eu entendo, mas isso já era o que já tinha falado, né? Ainda não respondeu. No caso, então, seria simplesmente... acaba o futebol no sentido de não ter essas rodadas e depois paciência se não tiver como resolver.
Não, eu acho que é isso mesmo, de verdade, porque é questão de prioridade. A prioridade é a nossa, da sociedade, não é o futebol. Porque se eles quiserem, é melhor que eles façam um jogo dentro... pior que não tem como uma equipe chegar na outra mais, sabe? E se eles... quiserem que uma equipe chegue à outra, colocar como prioridade os aviões, sei lá, equipe do Ceará para vir para São Paulo. Porque, assim, esse campeonato brasileiro tem o Ceará. Ceará para jogar contra os times do Sul, Grêmio e Inter. Tem que viajar o Brasil inteiro e não tem querosene para colocar no avião, para viajar de Fortaleza para lá. Então, a prioridade vai ser o campeonato brasileiro para isso ou a sociedade que precisa de também de combustível para tudo, sabe? Para entregar comida no sacolão, no Ceasa. Para mim é isso, sabe? É uma coisa que realmente, assim, não sou nem um pouco passional com futebol nessa hora. Eu prefiro não passar fome, eu prefiro do que assistir futebol, sabe? Eu tô sendo exagerada, é claro. Mas eu acho que, assim, eles podem resolver.
Eu só queria entender, porque de novo, uma eu não tô aí, então meu sentimento é um pouco diferente que vocês até eu chegar aí, certo? E por isso que eu tô falando que eu tô fazendo o advogado diabo aqui. E a outra coisa é tipo assim, será que, até que ponto a gente pensa isso mesmo? No sentido de, na hora que falarem que vai ter o jogo quarta-feira, será que não vão se esforçar pra ir mesmo no jogo? Sabe? Então, não sei.
Mas a questão, assim, colocar meu ponto de vista. Falar pra mim, se continuar nessa situação até quarta, esforçar pra ir ao jogo pra mim é ir a pé. Sim, é ir a pé, andar 9 quilômetros. Eu não me esforçaria. Aí, se a situação do Palmeiras chegar aqui, o que eles iam fazer se não tiver voo?
Uma coisa é eles chegarem... Eles vão chegar 2 horas da tarde pra jogar 9h30 da noite, né? Como foi aconteceu com o Sport. Então, assim, vai impactar também o vamos dizer assim, o bem-estar dos jogadores. Vai faltar comida, tá faltando combustível pra eles também, né? Vai chegar no momento que eu acho que vai ser... Todo mundo vai entender. Não, gente, a prioridade não pode ser o futebol.
Quando chegar nesse momento, eles simplesmente vão virar e falar assim, não dá pra jogar. Isso é óbvio. Apesar de eu achar que não vai chegar até esse ponto, não. Eu acho que as coisas vão ser resolvidas até lá. Mas, com certeza, realmente, quando chegar nesse momento aí, simplesmente não vai ter como. Porque se o jogador falar que não vai jogar, não tem jogo. Não tem mais o que fazer.
Não, mas eu realmente tô com medo de chegar a esse momento. Porque, nós estamos a esse ponto. É de chegar no supermercado e não ter comida.
Não, sim, se não se resolver, né? Se não se resolver.
E é um pouco assustador a gente pensar dessa forma aí, e eu tava escutando o que vocês estavam dizendo, a que ponto nós chegamos, né, gente? Assim, e aí a gente fala de futebol também. Porque a confederação, que é a responsável pelo futebol do país, tá tratando tudo com muita naturalidade. Não, ok, é só uma greve. E ela tentando tirar a responsabilidade dela. Então, assim, a nossa situação tá bem caótica, Samantha. Na hora que você chegar aqui, você vai entender um pouquinho, como a própria Luciana já te disse. Não tem ninguém na rua, as pessoas não saem na rua. Se você vai no supermercado, é claro que os alimentos básicos, né? Arroz, feijão, enfim, carne. Mas alimentos perecíveis, não tem. É um absurdo. Carne, assim, no dia que eu fui, que foi na sexta-feira, ainda tinha. Mas, assim, alimentos perecíveis não tem mais. Então, eu já fui a favor, já fui contra nessa confusão toda aí, nesses 6 dias de greve aí. Na verdade, a partir do quarto que as pessoas passaram a enxergar, né? O que realmente estava acontecendo. Mas assim, pra mim é surreal o papel que a CBF tem feito, né? Um papel, assim, nós não temos nada a ver com isso. A CBF tem sim muito a ver com isso, porque ela organiza o maior campeonato do país e ela simplesmente deu de ombros e continuou realizando um campeonato em que as pessoas não conseguem ir ao estádio, como sempre desvalorizando o seu produto. Aí quarta-feira tem jogo. Como é que as pessoas vão se locomover? O jogo é 15 para as 10 da noite. É mais uma desvalorização, porque as pessoas vão pensar mil vezes antes de ir, né? Porque não tem como ir de carro, não tem ônibus. Metrô perto do Mineirão não existe. E aí? Né? O prejuízo vai ser de quem? Do Cruzeiro, que abre o Mineirão e tem as despesas para pagar? Então, eu entendo o seu lado, né? Que você tá dizendo que você veio de longe para poder assistir o jogo, que tá super ansiosa. Mas na hora que você chegar aqui, você vai entender um pouquinho do nosso drama.
Podcast das Marias.
Agora, vamos falar da CBF, das atrapalhadas da CBF dessa semana? Não sei se todo mundo acompanhou, mas parece que a CBF se esqueceu de mandar, né, um documento para a FIFA pedindo a liberação dos jogadores que são suplentes do Tite. Uma lista que o Tite só abriu o Dedé, mas que todo mundo já sabe quem são os suplentes. Tanto é que o Dudu do Palmeiras foi vetado no jogo contra o América. O que vocês acham disso também, né? Dessas atrapalhadas da CBF?
Essa primeira atrapalhada eu agradeço, porque nós tivemos o Deus Dedé no jogo. Se não fosse essa atrapalhada, talvez aquele gol lá que ele tirou no último segundo lá, maravilhosamente bem, teria acontecido. Isso vale até uma crítica à FIFA, né? Poxa, vai deixar os caras de molho, cara. 12 caras de molho, quantos que vão à Copa nessa situação? É 2, sabe? No máximo. Sei lá, se vai, né? Mas deixa os caras de molho, babando, enquanto o seu time joga. E se eles estão na lista, são nomes importantes para os times, então não faz sentido isso da FIFA. Então foi uma atrapalhada que deixou a dúvida no ar, porque realmente foi uma atrapalhada, mas no final das contas eu agradeço eles.
É a instituição que deu certo no país, né, gente? A CBF. Eu jamais vou esquecer dessa frase do Parreira. Eu também agradeço bastante, porque eu corneto, né, o Dedé algumas vezes, mas ele vem jogando muito bem, a verdade é essa, a gente não pode fingir que não está enxergando isso. Mas essa atrapalhada da CBF foi uma coisa assim, né? De instituição amadora. Como que você esquece de mandar uma lista para uma Copa do Mundo? E assim, mais uma vez a CBF desvaloriza, né, o seu produto. Então assim, os clubes tiveram que ir lá quase que implorar para a CBF para saber se poderia ou não escalar um jogador. Gente, isso não existe. Isso num campeonato como o brasileiro, com a profissionalização que existe hoje no futebol, é inadmissível você pensar que, como no caso do Dudu, né, que não pôde jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras contra o América, por conta disso. Então, assim, é muito tacar o foda-se para os clubes brasileiros. A CBF está importando com a seleção, com os milhões, com os contratos. Parece que poucos se importam em brigar pelos direitos dos clubes brasileiros, sendo que é ela que gerencia e deveria estar atenta, né, a todas essas questões burocráticas. Mas eu agradeço a CBF, senão nós estávamos um pouquinho complicados.
E, gente, mas colocar um pouquinho mais de tempero nessa discussão, a gente recebeu um e-mail da Larissa Souza, que participou do último podcast, fazendo uma denúncia gravíssima contra a CBF. Na verdade, ela está perguntando assim, se a gente acredita que o CBF é uma entidade bairrista. Vou só ler o e-mail dela aqui, ó. Vocês viram que o Taffarel disse que existem goleiros mais preparados que o Fábio, sendo que o time do Alisson caiu para a Série B em 2016 e o Cássio foi reserva em muitas partidas porque estava em uma fase. E ela também pergunta, como que não convocaram Everton Ribeiro e Ricardo Goulart em 2014 depois de duas temporadas espetaculares, né? E ela termina o e-mail assim: a CBF olha os times e jogadores ou só para a Europa, Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros para disfarçar? Primeiro, Taffarel, com todo respeito, Não tem muito, não existem outros goleiros mais preparados que o Fábio, não. A gente sabe que sei lá, não sei por qual motivo, mas o Fábio é boicotado aí, sim, na CBF, da seleção. É, inclusive desde a época do Mano Menezes como técnico da seleção, e ninguém nunca deu uma justificativa plausível aí para a não convocação do Fábio, né? Cogita-se também uma questão, sabe, de religião, outras também de politicagem, de barbeiragem de empresário e tal, mas nunca deram uma desculpa que fosse, não desculpa, né, uma justificativa aí para não convocação do Fábio que colasse. E aí, gente, CBF, bairrista? Instituição bairrista?
Eu vejo que os técnicos que lá chegam são os que destacam mais no eixo, ou... É, só no eixo mesmo. Ou assim, tem uma grande amizade com a imprensa, e a gente percebe que eles vão dar prioridade para os times que eles conhecem ou para os jogadores que possuem mais marketing. E Minas Gerais nunca deu marketing para jogador, assim. Nessa nova era pós-2002, que o destaque são jogadores que estão na Europa, né? É assim, a preferência por Cássio é porque, pra mim, ele ganhou o Mundial com o Tite e o Tite gosta dele. Pode estar em má fase, mas o Tite deve também ter aquela teoria. Ah, ele não é ruim, está ruim, então vai comigo. É meio que pra premiar. Aí eu vejo, assim, outra em relação a Taffarel... Oh, o Taffarel é ídolo do Atlético Mineiro. E eu julgo isso também. Quando ele quer falar desse jeito, ele dá uma entrevista falando isso em referência ao Fábio, que existe jogadores melhores. Eu também vejo um pouquinho assim. Eu acho que sentiu, hein? Hein, Galvão? Eu acho que sentiu. Não tem jeito, porque não tem outra explicação plausível pra você dar nesses casos, sabe? É a preferência do Fagner. É assim, né? Por que vai jogador mais que passou no Corinthians? Ou por que vai jogador que passou mais pelo São Paulo? É assim, 2013-14 era um exemplo. O Cruzeiro dominou 2 anos o Brasil e foi ninguém pra Copa, sabe? Na panela, eu acho que se a imprensa destaca mais, aí vai, sabe? O Vitor foi em 2014 que defendeu um pênalti com o pé, virou santo pra torcida. A imprensa gostou e foi, sabe? Inclusive também o tema do podcast passado e desse também foi porque o Dadá foi escolhido para ir para a Copa de 70, porque precisava de um representante do Atlético Mineiro. Eles optaram assim. Aí quando eu vejo que optam por times que têm mais imprensa, é isso. Vamos agradar quem dá mais publicidade. Nesse caso, sabe? Porque tecnicamente é claro que o time titular do Tite é... Eu não vou... Assim, quem é Tite... Quem é Tite... Quer dizer, quem sou eu perto do Tite, né? Assim, eu não vou... Mas quando vem esses comentários sobre terceiro goleiro ou se alguém machuca, vamos levar alguém do Corinthians? Sim, pra mim é totalmente por publicidade. Por imprensa. Não sei se vocês veem a mesma coisa.
É o famoso lobby, né, Luciana? Hoje os parças, né, da imprensa, a gente pode perceber isso muito claramente, a amizade que existe entre algumas pessoas da imprensa com determinados jogadores, para ficar bem entre eles. Não sou nenhuma especialista em convocação de seleção brasileira, não, porque eu confesso para vocês que eu não tenho mais essa paixão que eu tinha pela seleção. Mas assim, quando você olha para um Cássio que, né, ganhou o título mundial, tudo bem, ele vai como terceiro goleiro, a chance dele jogar algum jogo de Copa do Mundo é zero. Mas será que o Fábio e o próprio Vanderlei, que já tem muito tempo, que vem super bem no Santos, não merecia mais do que ele? O Fagner, lateral direita, continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? Dani Alves machucou. Então, eu gosto muito do Fagner. Mas no que você disse aí, você tem razão. É muito marketing também, né? Como alguns dessa convocação do Tite agora também, eu não entendi muita coisa, não. Mas ele entende mais do que a gente, né? Acompanha os jogadores.
Não, eu confesso que eu não acompanho o futebol europeu. Então, quando saiu a convocação, eu tô assim, gente, quem são essas pessoas? Tanto é que eles falaram de Fred. Eu falei, gente, não, mentira. O Fred primeiro tá machucado e depois, quem é que tem coragem de colocar o Fred de novo numa Copa? Aí, não, é outro Fred. Eu falei, gente, mas que Fred é esse? Então, assim, eu também não sou uma grande comentarista de seleção brasileira porque eu não acompanho futebol europeu. E sim, por exemplo, você vê Firmino, você vê outros jogadores que saem de times de menores com promessas, já vão para a Europa, deslancham lá e já caem direto na seleção brasileira. Então, assim, eu nem sei, né, tirando alguns, tipo, sei lá, o Neymar e tal, que a gente já acompanhou, né, desde o início, tem outros que a gente descobre já na Europa. Onde que ele jogou? Ele jogou no Criciúma, jogou no Figueirense, jogou no Goiás e já caiu para a Europa, né? Então, mas assim, eu ainda aguardo, então, uma justificativa plausível aí para não convocação do Fábio e de outros tantos jogadores que nunca tiveram oportunidade ou tiveram pouquíssimas oportunidades na seleção. Tipo o Alex, em 2003, né? Ele teve algumas chances, sim. Mas que, né, a gente foi enumerar tantos jogadores que mereciam disputar uma Copa do Mundo, né, e não foram. A Lu falou mesmo do Dirceu Lopes. O Dirceu foi assim, com uma história lá do João Saldanha, né, que era jornalista técnico da seleção brasileira e ele era do partido comunista. E que o Médici, para apurrinhar a vida dele, para ele, né, forçar a saída dele da seleção brasileira, inventou essa de que ele ia, né, fazê-lo escalar jogadores que o governo queria. Inclusive o Dadá Maravilha era um deles. Ele não, né, então o João Avelange, que era presidente da CBD, que é a Confederação Brasileira do Desporto, CBD, demitiu o João Saldanha, colocou o Zagallo e ele sim convocou o Dadá Maravilha, que não fez nenhuma partida, foi banco durante toda a competição. E Dirceu Lopes, que vinha treinando, né, com a seleção, fez alguns jogos, participou das eliminatórias com o João Saldanha e acabou ficando fora da Copa. Então, assim, tem forças estranhas aí, forças externas à CBF ou internas mesmo, que a gente... né, ao longo da história vai entendendo o que aconteceu, né? Cortes, jogadores foram cortados aí sem necessidade, enfim, é pano pra manga. Dá pra fazer um podcast só sobre essas forças ocultas aí que emanam sobre a CBF.
Eu gosto muito de um livro que eu falo bastante sobre ele no Twitter, alguns textos e tal, até escrevi uma resenha dele há pouco tempo, chama O Futebol Explica o Brasil. E fala bem disso, do envolvimento com a política, assim. E sobre o Saldanha, eles falam que ele era militante do Partido Comunista desde a década de 40 e amava futebol. Ele era gaúcho como Médici, e em 66 a seleção foi eliminada, né, da Copa, aí tinha que reerguer e tal, e decidiram colocar ele. Aí é muito legal, assim, como... assim, né, legal. É legal o fato de conhecer a história, assim. Esse livro explica bem essa relação, assim, quanto que essa posição política dele acabou que formou a seleção de 70, mas não foi ele para a seleção de 70, acabou indo quem? Zagallo, né? Tudo por imposição política, assim, que o governo ele tinha que forjar uma sensação de legitimidade para a seleção, assim. Aí foi o Saldanha até véspera, né, da Copa, mas acabou indo o Zagallo, né? E pouca gente se fala do Saldanha hoje. Assim, coisas que podemos envolver política com futebol o tempo inteiro, é bem bacana, assim. Se vocês quiserem saber mais, eu indico muito esse livro. Chama Futebol Explica o Brasil, do Marcos Gutemar. A editora Contexto.
E João Saldanha, né? Depois ele virou cronista esportivo, ele jornalista e tal. Comentou Copas. Inclusive, ele morreu durante a cobertura da Copa de 1990. Né? Ele fumava muito, então teve umas complicações. Ele ficou muito debilitado, com a saúde muito debilitada. E outro cronista esportivo muito importante no Brasil, também, Nelson Rodrigues, que chamava o João Saldanha de João sem medo, justamente porque ele não tinha medo de ditadura militar, não, né? Então, tanto é que quando o Médici começou a dar pitaco na escalação, ele falava, o Médici escala o ministério e eu convoco a seleção, deixa aqui comigo, né? Só que, né, não, ele não conseguiu sustentar isso por muito tempo, né? Fazer o que vai brigar com o governo militar, né? Complicado. E assim, né, a gente lembra muito da Copa de 70, né, que foi um extremo, quando a gente pensa nessa relação política e futebol, mas todo ano de Copa é a mesma história, né? Sendo os radicais de direita, sendo radicais de esquerda, sempre tem aquele discurso de que o governo vai aproveitar a alienação do povo durante a Copa para meter a mão no nosso bolso, aí que começa a roubalheira, aí que começa o aumento de impostos, e a gente não vai estar nem aí, porque vamos estar envolvidos com Copa, né? Que queira ou não, tem esse, o futebol ele tem esse viés também de alienação, né? Do pão e circo, do ópio do povo, não deixa de ser. E, inclusive, na década de 70, né, a Lu falou isso muito bem, né, da ditadura militar, da Copa do Mundo de 70 ter sido utilizada como uma propaganda para um governo que ia para frente, né? Então, aquela música, vamos juntos, vamos para frente, Brasil, tipo assim, não era seleção, era o Brasil dos militares. E quando descobri isso, eu fiquei muito triste. Eu descobri isso só na faculdade, né, estudando sobre ditadura militar, que aquela música era uma música praticamente encomendada pelo governo. E aqui em casa tinha um LP assim, da década de 70, da Copa de 70, com essas músicas. Na verdade, nem era de 70, acho que era de 74 ou 78, que tinha umas musiquinhas. E tinha essa, né, uma versão atualizada do Pra Frente Brasil, eu achava lindo aquilo. E meu pai tinha essa mania de época de Copa, sempre colocar esse LP. Quando eu descobri que a história por trás dessa música, eu fiquei muito decepcionada, né? E até pouco tempo, a publicidade usava essa música também, né, nos comerciais. E, felizmente, também já abriram mão, não estão mais utilizando dessas músicas. Mas, assim, o que vocês acham aí do futebol como ópio do povo?
Não deixa de ser. Como você já disse, Rafa, o futebol, infelizmente, ele traz isso, né? Essa característica. Em Copa do Mundo, a gente pode até discordar um pouquinho nesse sentido, assim, antes era só em Copa do Mundo, né? Agora é o ano inteiro. Eles não têm vergonha mais em fazer nada para beneficiá-los, né? Assim, no sentido de, o povo tá vendo futebol e não vai prestar atenção no que a gente está fazendo aqui. Ultimamente no Brasil tem sido o ano inteiro, já tem alguns anos.
E não precisa
anos,
de nada, assim, né, para alienar, na nossa cara mesmo, sim.
Não tá precisando de nada, porque como o Brasil virou um país bem polarizado, então fica mais fácil de fazer isso também, né? De fazer esse tipo de coisa. Mas o futebol traz, sim, eu também penso dessa forma.
Mas vocês não acham que é demonizar o futebol por tipo assim, vocês estão falando aí que o povo tá alienado por causa do futebol. Vocês não acham que é demonizar o futebol, sendo que, na verdade, o problema não tem nada a ver com o futebol e é a política? Porque coisas que traz alegria, outros esportes, ou qualquer coisa que seja, isso tem em todos os lugares, em todos os países, e tem que ter mesmo, porque imagina a nossa vida sem absolutamente nada de entretenimento, seria impossível. E a gente, sei lá, eu acho que é meio demonizar demais o lado errado da coisa, sabe?
Não, eu acho que a gente está demonizando justamente o uso e apropriação do futebol como um instrumento de alienação, não é nem o futebol em si. Porque, inclusive, o futebol também tem um outro lado. O futebol também funciona como instrumento de resistência, né? Se você for... primeiro, a história de todos os times, né? O time do Cruzeiro, por exemplo, que veio de... Que foi fundado por italianos, fugidos de guerra. Então, sempre tem essas histórias de resistência por trás do futebol. Uma mais ou menos recente, já que a gente está falando de ditadura militar, é uma que nos vem à cabeça quando o assunto é esse, é a democracia corintiana, né? Puxada aí por Sócrates, pelo Casagrande, essa turma toda, que primeiro começou como um movimento interno de compartilhar decisões com jogadores, inclusive sobre viagens, horários de treino, concentração, e isso era tudo debatido internamente, e que, né, no mundo, tipo, isso foi década de 70, final de década de 70, início dos anos 80, quando democracia era uma palavra completamente proibida no Brasil, e esse conceito da democracia corintiana, ela externalizou também para o contexto social. Então, o Sócrates, né, o Corinthians do Sócrates começou a questionar também a democracia brasileira, partindo dessa democracia corintiana. Então, sim, acho que não pode demonizar o futebol, porque ele também tem um papel social muito importante, né, quando o assunto é resistência, quando a questão é por essa questão política. E quando eu lembro, quando o Thiago Leifert, né, publicou aquele texto, né, evento esportivo não é lugar de manifestação política, e ele ganhou, inclusive, o apelido de... Como que é que ele é o sapatênis? Como que era a piada, gente? Que ele é o sapatênis do Brasil, assim. Mas, enfim, quando ele fala, né, que evento esportivo não é lugar de manifestação política, é sim, né? Tanto é que depois o Casagrande rebateu com outro artigo falando, sim, falando da democracia corintiana. Futebol e política, né? Eles têm essa linha muito tênue, assim, desde os primórdios mesmo da fundação dos clubes. Historicamente, você pensa, sei lá, Margaret Thatcher, né? E com o futebol da Inglaterra. Assim, não tem como separar uma coisa e outra, né? E o futebol, ele não é uma ferramenta de alienação. A política que se apropria do futebol para criar esse efeito de alienação. Como ela também usa outras ferramentas também, né? A gente está citando aqui só o futebol.
Eu vejo assim, no Brasil, o futebol ele tem um espaço midiático muito grande. E diz assim que é o ópio, é porque assim, quando você é campeão, você está aberto a tudo. É que no momento do gol, você abraça qualquer um. Então, essa ideia de usar o futebol para essas coisas sempre existiu. E o futebol, assim, não só para alegria, também existe, assim, na tristeza. A Copa de 50, né, que o Brasil perdeu, que criou a expressão complexo de vira-lata também. Não sei se você sabe dessa história, que foi do Nelson Rodrigues também. Ele escreveu um artigo que o Brasil entrou em grande depressão, assim, era tristeza mesmo. E que se achava inferior ao resto do mundo, não sei o que lá. E criou, então, a expressão complexo de vira-lata. E aí depois veio a Copa de 58, foi campeão. Aí foi surgindo e usou na Copa de 70 como integração nacional, assim. Viu-se pela ditadura essa integração. Mas o que, assim, em contexto político, eu vejo que hoje em dia esse sentimento que... tanto de alegria exagerada ou de tristeza profunda, hoje em dia não é mais desse jeito. Eu acho que se um governo quiser, um governo de uma ditadura aí pelo mundo, quiser usar o esporte como instrumento, ele vai ter muita resistência. Assim, até a democracia corintiana foi em 81. Eles tiveram essa abertura porque os anos foram se passando, era uma mentalidade jovem ia surgindo mais, né? Então, eu vejo assim, que o futebol foi usado como instrumento, mas vai passando os anos, o mundo vai evoluindo, as pessoas já começam a enxergar assim, olha, não é bem desse jeito. A crítica que a gente viu hoje nas redes sociais, nas críticas que nós vimos no jogo contra o Santos, nas redes sociais, que o pessoal criticava que dividia a TV com a seleção, se fosse pensar isso há 50 anos atrás, era impensável. Não ia ter jogo no embarque da seleção, entendeu? Mas hoje eu acho assim que eles tentam usar, eles conseguem várias vezes, mas o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento das mentes mais jovens, né? Ela não está deixando o futebol... O futebol tá ficando um pouco à parte e tem muita gente que tá usando só para diversão também, assim. É o que eu vejo.
É isso aí. E, gente, antes de finalizar o nosso podcast, eu queria dar uma notícia de última hora. Coloque a música do plantão. Pam, 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 pam. Fábio Maciel, goleiro, acaba de criar uma conta no Twitter. oficial, @FábioGoleiro_01. Seguindo agora, gente, por favor, sigam. Eu tô com uma expectativa muito grande dele ficar ainda mais retardado que nos stories no Instagram. Fábio, bem-vindo. Siga também o podcast das Marias, tá, Fábio? Fábio Goleiro, ó, @ dele é FábioGoleiro_01.
Seguindo agora.
Muito bem, então, todo mundo seguindo o Fábio.
Seguindo
já
o
segui em todas as redes sociais, inclusive pelo podcast Marias. Siga de volta, hein? Segue de volta, SDV,
segue
Fábio.
Segue de volta.
SDV, Fábio. É, porque, ó, é podcast Marias no @, né, do Twitter. E quem quiser também participar, que nem a Larissa participou hoje, tem um e-mail, podcastdasmarias@gmail.com. Participando, pode dar um feedback sobre esse episódio, pode também sugerir novos temas, pode participar também. Agora a gente está abrindo espaço para áudio, então se você quiser mandar seu áudio, fique à vontade, a gente está esperando a sua participação. Temos um podcast, não tem combustível não, mas podcast a gente vai ter.
Não tem combustível nesse país não, mas podcast é uma coisa que não pode faltar.
Não pode faltar. E inclusive o podcast das Marias é patrocinado aí pelo cruzeiropedia.org. Samantha já vai atualizar com os jogos aí do jogo contra o Santos.
Já tá lá.
Já tá lá, gente. É assim, ó, em tempo real. O Cinco já fez gol, já tava lá no Cruzeiropedia. Então a gente agradece aí mais uma vez o Cruzeiropedia pela parceria, pelo apoio aí pra gente chegar ao 8º podcast, hein? Deixaram elas falarem, elas estão falando mesmo.
Ó, deixa eu aproveitar e falar aqui do Cruzeiropedia, porque como sempre aqui dando uma dica do que você encontra lá no site, se você for lá no cruzeiropedia.org/mineirão, você vai encontrar vários dados, né, de todos os jogos, do que acontece dentro do Mineirão. Inclusive lá você vai conseguir ver quem fez mais gols no novo Mineirão, sabe? E das maiores rendas, acima de R$1 milhão. E uma coisa interessante é que o público do jogo contra o Racing foi o 15º maior de renda, de din-din, de dinheiro. Então vai lá, é cruzeiropedia.org/mineirão. É importante falar que tem que colocar o tio, tá, gente? Então é Mineirão, Mineirão mesmo. E aí você vai conseguir ver várias coisas interessantes lá.
Mas então, gente, aí, obrigada a todas. Samantha, deixa sua arroba aí pra todo mundo acompanhar a sua saga no Brasil.
É Samantha Santos P no Twitter e Samantha CMS no Instagram.
E aproveitando, podem me seguir lá também, @LucianaBois, B-O-I-S, Luciana Boa em francês. Ah, eu tenho, como todo programa tem que falar isso, então eu tenho que inventar novas vozes, né, gente? É difícil isso. E o nosso episódio de cerveja sempre também sai lá no Facebook. Facebook, uma cerveja, por favor. Só nos curtir lá. Vai acompanhar lá. Se não tem Twitter, tem no Facebook.
O meu é Isabela Santana, lá no Twitter. Podem me seguir também. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. E sempre pelos feedbacks que vocês têm nos dado. Um abração pra todo mundo.
Ah, e aproveitando, vocês podem assinar nosso podcast lá no iTunes. É só pesquisar Podcast das Marias. Também tem um link diretamente no post de publicação no Cerveja. E é isso, assinem lá a nossa avaliação. Nós estamos com avaliação de 5 estrelinhas, que está maravilhoso. Eu estou apaixonada com isso. E também já temos 2 comentários. Muito obrigada a vocês, viu, gente, que tá curtindo, mandando o feedback. A gente tá curtindo, fazendo esse programa de coração. E falar com vocês a verdade, nós estamos sentindo muito satisfeitas. Nós estamos nos achando entre nós mesmos, sabe? Tá... É verdade, a gente tá muito feliz, entendeu? Aí, assim, mandem seus comentários também.
Nossa audiência tá crescendo, né, Lulu? Que acompanha, ela que é a nossa analytics aqui do podcast.
Pois é, tá cada vez melhor, alcançando novas torcidas, tá bem bacana mesmo. E, pessoal, vocês têm que ouvir, com certeza, esse podcast é muito bom. Aí a gente fica convencido, mas assim, não gosta de falar abertamente não, sabe? Mas é bem bacana, muito obrigada.
Humildade.
A todos, tá, gente?
E eu sou Rafa Freitas, podem me seguir também. E eu queria agradecer a todo mundo, meninas e meninos, por terem ouvido então, o 8º podcast das Marias. nos aguardem, porque como a gente não é movida a álcool, mentira, nós somos, mas não a combustível, gente, então, próximo... Então, vamos preparar aí pro nono episódio. Nós somos as Marias, do podcast das Marias, e semana que vem a gente volta. Até lá!